Muito bom dia na rede, 8 horas, dia 28 de dezembro de 2019, está no ar o Ponto de Vista, o último Ponto de Vista do ano de 2019. Bom dia, Miguel. Bom dia, Paulo Henrique.
Bom dia, Nascimento. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rede FM. Último programa do ano, né, Nascimento?
Do ano, é verdade.
Estamos aqui brincando, aqui, né, nos bastidores, né?
Aham.
Tentando aqui dar uma... pleno sabadão aí, finalzinho de ano, né? Tem que ter muito bom ânimo, né?
Com certeza.
Muito bom ânimo.
Pera um pouquinho. Fala de novo aí.
De novo? Ah, agora entrou.
Agora sim.
Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Ricardo Nascimento. Bom dia, Miguel. Eu tô falando aqui com o Miguel, comentou que a gente tem que ter muito bom ânimo, né? Bom ânimo tem que ter tem também pra...
O ouvinte para aguentar ouvir o programa.
É, o ouvinte, eu acho que é o que tem mais bom ânimo para aguentar a gente o ano inteiro. Quantos anos que nós estamos aqui, Miguel? 10 anos
dez
já,
anos,
né? 10 anos falando a mesma coisa. E nesses 10 anos muitas coisas já mudaram, né? Principalmente a situação do país, né? Muitas coisas, como o Miguel sempre costuma dizer, muitas coisas a gente falava, se falava lá atrás, e hoje a gente vê acontecendo, vê se o entendimento maior aí, né, as coisas mais fáceis de serem entendidas, né, porque se fala mais isso, né. Então, graças a Deus por tudo, e nós estamos aí de volta, né, Ricardo Nascimento?
Muito bem, é isso mesmo, exatamente. Pessoal, é o seguinte, você que está nos ouvindo, quiser mandar uma mensagem para a gente, o nosso número é o DDD 35 999 70 0955. Mande um SMS, mande um texto via WhatsApp, mande áudio, tá, dizendo onde você está nos ouvindo. E já temos aqui a mensagem dos nossos amigos Sandro e Sandra. Bom dia, meus amigos, bom dia, Sandro e Sandra. Sandro e Sandra que estiveram aqui, né, no mês passado, foi isso?
Não, esse mês.
Começo de dezembro, né? Olha só, passou rápido, hein?
Dia 14.
Já tá na hora de voltar, viu, Sandro e Sandra? Por favor, quando puderem, podem vir. Bom dia para Roseli de Aeroca, que mandou aqui, ó. Bom dia para todos vocês, um feliz ano novo para cada um de vocês. Deus abençoe vocês aí sempre, tô aqui ouvindo vocês. Obrigado, Roseli, para você também, feliz ano novo. E é isso aí, pessoal. Vamos começando com os destaques de notícias. Primeiro com os indicadores do agro, as cotações e a previsão do tempo para estes dias aí. Paulo Henrique.
Vamos lá. Começando aqui com os indicadores econômicos. O dólar comercial fechou cotado a R$4,05. O euro R$4,52. Índice Bovespa com 116.206 pontos. Arroba do boi gordo, R$117,50. Arroba da vaca gorda, R$160,50. A saca do milho, R$40,50. A saca da soja, R$83,50. A saca do feijão carioca, R$244,65. Um quilo do suíno vivo, R$6,41. Um quilo do frango vivo, R$3,50. A saca do café, R$530. Litro do leite, R$1,45. A saca do trigo, R$51,88. E a saca do arroz, R$59,59. Previsão do tempo para hoje. O tempo vai ficar assim, ó: tempestades isoladas com trovoadas, possibilidade de chover é de 50%, umidade relativa do ar 61%, e temperatura máxima de 28 graus, portanto, o calor continua. Amanhã, o tempo fica parcialmente nublado, porém, há uma possibilidade mínima de chover de 10%. Umidade relativa do ar de 55%, temperatura continua alta, 28 graus. Na segunda-feira, o tempo também parcialmente nublado. Possibilidade de chuva 20%, umidade relativa do ar 54% e temperatura continua alta, 28 graus a máxima. Essa é a previsão do tempo.
Muito bem, e os destaques de hoje são os seguintes. Agricultores destroem lavouras após Fernandes elevar imposto de exportação para 33%.
Desemprego cai para 11,2% em novembro e bate o menor nível desde 2016.
Lei anticrime. O que foi sancionado e o que foi vetado por Bolsonaro?
Registro de armas de fogo bate recorde sob gestão de Bolsonaro.
Para exercer o direito de propriedade, é preciso criar valor.
A parábola dos talentos, a Bíblia, os empreendedores e a moralidade do lucro.
Evidenciando a força de Weintraub, Bolsonaro edita uma medida provisória que muda a escolha de reitores das federais.
Damaris Alves, saneando os direitos humanos.
E a esquerda dominou a questão indígena por 30 anos, diz Issani. Vamos começando então. Agricultores destroem lavouras após Fernandes elevar imposto de exportação para 33%.
Pois é, a Argentina, infeliz e inevitavelmente, parece trilhar o caminho da servidão. O mesmo seguido pelos venezuelanos e todos aqueles que se aventuram flertar com o foro de São Paulo por tempo demais em despir o lobo de pele de cordeiro.
Sem despir, né?
Sem despir o lobo da pele de cordeiro.
O setor agrícola do país já havia sido duramente golpeado em setembro de 2018 com as alíquotas praticadas por Maurício Macri para tentar elevar a arrecadação com o objetivo de controlar o déficit fiscal. Mais recentemente, os agricultores adotaram uma postura defensiva, reavaliando e reduzindo a compra de insumos como fertilizantes e defensivos em função das incertezas burocráticas que pairam sobre o setor e a economia como um todo.
Entretanto, com a chegada ao poder do peronista Alberto Fernandes, a situação vem escalando para um futuro de escassez e miséria. Muitos agricultores avaliam que o recente aumento dos impostos de exportação para 33% é apenas o começo de uma escalada tributária que deve avançar sobre o setor. Assim, tem medo de arriscar, pois avaliam que as regras podem mudar a qualquer momento, derretendo seus investimentos.
O aumento gerou uma revolta entre os produtores que vêm demonstrando sua indignação através das redes sociais.
Pois é, na internet circula um vídeo em que um agricultor que, indignado com a tarifa, estaria destruindo a própria lavoura porque, supostamente, tal tarifa tornaria o negócio deficitário. O vídeo foi compartilhado pela deputada federal Bia Kicis em seu Twitter e pelo empresário Luciano Hang em sua conta do Facebook.
Em outro vídeo, um outro agricultor diz que a questão é de vida ou morte e que toda vez que o governo fica sem dinheiro por irresponsabilidade própria, tenta cobrir o rombo cobrando dos agricultores. Bom, a gente viu o ex-presidente Maurício Macri tentar, né, de alguma maneira aí, dar uma melhorada na situação da Argentina, mas não conseguiu. E ele também enfrentou forte oposição, né, da esquerda lá no país. E agora a esquerda volta ao poder. O que, que vai acontecer com a Argentina, hein, Miguel?
Nascimento, pode acontecer tudo que nós não queremos, né? Não gostaríamos, né? Parece que já está desenhada a situação. Você vê que desde daquela pesquisa que foi feita antes da eleição, não sei se vocês lembram, que já a pesquisa já indicava, né, a vitória aí do governo do Fernandes, né? Governo Fernandes.
O peronista, né?
Peronista. Eu vejo assim, Nascimento. Eu acompanho assim, não de perto, né? Mas a Argentina desde 2001, que eu me lembro. Que vem nesse solavanco, que vem nessas moratórias de dívidas, de não querer pagar a dívida. Aí ela dolarizou a economia uma certa época, não sei se talvez você deve lembrar, pode lembrar, os mais velhos aí vão lembrar que ela colocou a paridade, né, do peso argentino com o dólar. Também não deu certo, né? Bom, enfim, a gente vê uma política uma atrás da outra, cada vez mais desastrosa. Quando entrou o Macri, né, trouxe um certo alívio, trouxe uma esperança, trouxe uma certa previsibilidade, fez algumas reformas, porém, um pouco tímidas, entendeu? Talvez não teve não sei se eu diria a coragem, né? Não é questão nem de coragem. Às vezes não passa no parlamento, como no Brasil, pô. desidrata, né? O parlamento desidrata, como desidratou aqui no Brasil também. A gente vê a dificuldade que o Bolsonaro vem enfrentando no Brasil, né? Bom, enfim, eu vejo assim, é um risco tremendo, porque esse pessoal que está lá hoje no poder, que faz parte do Foro de São Paulo, isso nós sabemos, todo mundo sabe hoje, nós já falávamos isso há muitos anos, com relação ao Foro de São Paulo, as pessoas nem sabiam do que se tratava, e muita gente, infelizmente, hoje ainda não sabe do risco que corre um retorno, um retrocesso a essas pessoas aí, que seria o mesmo que aqui no Brasil se o Haddad ganhasse, ou se qualquer outro candidato ganhasse.
Um Ciro Gomes,
pior ainda, né? Então eu vejo assim, é um risco tremendo deles caminharem para onde caminhou a Venezuela, um país próspero, um país bonito, um país com reservas gigantescas de petróleo, por exemplo, hoje vivendo naquela miséria lá, né? Só vive bem lá quem é os amigos, né? Do rei, que nem diz o ditado, né? Uhum. E é o tipo da política que esse pessoal implementa, que é taxar quem trabalha, é taxar quem produz, para poder manter, né? Manter as regalias, as mazelas de quem não produz. Tá claro isso daí, né? Então você vai ver, a inflação vai vir mais ainda do que já está, os juros vai ter que ser aumentado, ou seja, é um círculo vicioso, perverso, nefasto, né? O aumento do imposto dessa forma, com inflação, com juros, com insegurança jurídica, né? Porque ninguém investe. Você vê que os próprios argentinos, só da pesquisa já indicar a vitória do Fernandes, já caiu num dia 40%. Num dia já caiu 40%, a bolsa desabou num dia, né? Então, quer dizer, eu vejo com grande preocupação, vejo mesmo. A Argentina, ela é uma grande produtora de grãos. Ela é uma grande produtora de grãos e carne, né? Por exemplo, fornece para o Brasil, inclusive, muito trigo. Já falou que o pãozinho nosso vai aumentar por conta disso, né? Por conta desse aumento aqui dos impostos. Então você vê que é um tipo de governo que segue aquela mesma linha, né? Que é tributar, tributar, e tributar quem trabalha, tributar quem produz, para poder manter as regalias, né, do Estado inchado, do Estado gordo, pesado, como vinha aqui no Brasil. Cada vez mais criando estatais, cada vez mais inchando a máquina, inchando o Estado. E joga a conta para quem trabalha. Joga a conta para o setor produtivo. Vamos taxar, vamos aumentar imposto. Essa visão da esquerda, essa é a visão desse pessoal que faz parte do Foro de São Paulo. Entendeu? Não é, eu não estou dizendo só do PT daqui, aqui no Brasil, não. É da esquerda como um todo, o PSDB também. Aliás, o PSDB e o PT não tem diferença. PT, PSDB, PCdoB, PSB, não tem diferença.
Como diria Enéas Carneiro.
O pensamento é o mesmo. PDT, o pensamento é o mesmo. Aliás, não temos partido de direita ainda no Brasil. Nós não temos partido de direita ainda no Brasil. É, lê do engano de quem acha que tem aí partido de centro-direita, né, como eles falam, né? Às vezes, tudo balela, tudo conversa. Na verdade, tem duas linhas de pensamento. Só. Hoje é a linha do Bolsonaro, de direita. Não vou falar de extrema-direita, não. Isso é mentira. Isso é para eles, colar a imagem do Bolsonaro a extremistas aí. Uhum, extremistas é o Maduro lá na Venezuela. Extremismo tá lá em Cuba, por exemplo. Isso que é extremismo. Entendeu? Então é conversa fiada dessa mídia que não tem responsabilidade. Entendeu? Eu tava assistindo ontem. Eu não assisto. Eu cheguei, né? Peguei lá, ligado a televisão lá, que tinha um visita lá em casa, né? Então, tava assistindo lá a retrospectiva lá na Rede Globo, lá, acho que Globo Repórter de ontem, né?
Sim.
Foi sobre a retrospectiva de 2019. Uhum. É lamentável, é lastimável. É lamentável. entendeu? A forma como eles colocam as coisas ali, entendeu? Para induzir o povo ao erro, induzir o povo, sabe, a pensar errado, a enxergar errado. É lamentável, lamentável, entendeu? Então, quer dizer, mas vamos voltar aqui para a Argentina. Eu lamento, lamento muito, tá? Lamento mesmo pelo povo argentino que, infelizmente, não soube escolher. Agora vai ter que arcar com as consequências. Entendeu?
Faltou, talvez, Miguel, o Macri, talvez, como até o senhor já comentou em alguns momentos aqui, talvez falar a forma que ele encontrou o país na época. Porque, às vezes, as pessoas nem sabem o que ele fez lá, o que mudou, se melhorou, se não melhorou, se piorou. Ninguém sabe.
É, eu acho que o que aconteceu é o seguinte, quando o Macri entrou com uma linha diferente, mas ele não tinha aquela pegada também, né? Acho que ele não teve muito pulso lá na Argentina. Vamos dizer assim, Bolsonaro tem o estilo dele de ser, de falar e ponto final, e vamos fazer isso aí. O Macri é bem diferente do Bolsonaro, ainda que a linha de pensamento seja semelhante, né, Miguel?
É, eu vejo assim, eu vejo que o Macri, ele tentou, de uma certa forma ali, remediar a situação.
Foi muito diplomático.
Colocando panos quentes ali.
Ele foi muito Michel Temer.
Não escolheu o lado.
Foi muito Michel Temer.
Mais ou menos isso, exatamente.
Por isso que não deu.
Porque veja bem, a sua ação tá difícil, tá feia, tá daquele jeito. Ou você vai pro tudo, ou você não vai pro nada, não tem jeito. A população vai ter que escolher, igual aqui no Brasil.
Ele tentou remendar um negócio, tentou,
não dava. Não adianta negociar com a esquerda, não adianta. Não adianta agradar essa turma aí. Não adianta. Não tem acordo com eles. Porque eles não querem o Brasil melhor, eles não querem um país melhor.
Verdade.
Tá entendendo ou não? Não adianta negociar com essa turma. Entendeu? Desculpa, o governo é de todos. O Bolsonaro foi eleito e governa para o Brasil como, sim, um todo. Porém, meu querido, não adianta querer agradar essa parcela da população aí, que eles não vão votar nele lá em 2022. Quer porque quer que não dê certo o que está sendo feito.
Vão fazer o possível.
Comemoram, né? Quando acontece alguma coisa errada. Infelizmente.
Eles torcem contra o Brasil.
O negócio é assim, ó, gente. Eu tô no poder agora, valeu vocês aí, mas vou fazer o que eu quero agora, o que eu acho certo, e não quero nem saber o que vocês pensam, porque eu que tô no poder, é isso que tem que ser feito, que, aliás, senão não tem governo, né? Mas vamos pra frente. No Brasil, o desemprego cai para 11,2% em novembro e bate o menor nível desde 2016.
Pois é, dados divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira mostram que o desemprego caiu para 11,2% no mês de novembro, atingindo o menor nível desde 2016.
As vagas temporárias abertas no comércio para fazer frente às datas comemorativas de final de ano contribuíram para a queda de 0,7 ponto percentual na taxa de desocupação. É a maior redução da série histórica, que se iguala ao trimestre encerrado em agosto de 2017.
Com crescimento de 0,8%, a população ocupada chega ao recorde de 94,4 milhões de pessoas. Mesmo assim, mais de 11,9 milhões de pessoas ainda buscavam trabalho no país. Os dados são da PNAD contínua de novembro.
Em relação ao trimestre anterior, foram cerca de 785 mil pessoas ocupadas a mais no mercado de trabalho. No setor do comércio, a ocupação cresceu 1,8%, o que corresponde a 338 mil postos de trabalho gerados.
Em segundo lugar, ficou o setor de alojamento e alimentação, com mais de 204 mil ocupados, seguido por construção, com 180 mil vagas.
Segundo a analista de pesquisa, ou da pesquisa, Adriana Bering, o resultado confirma a sazonalidade esperada para essa época do ano e que foi retomada desde 2017.
Diz ela, ficamos 2 anos, em 2015 e 2016, sem ter a sazonalidade, já que não havia geração de postos suficiente para atender a demanda por trabalho. Agora, o comércio mostra movimento positivo no trimestre fechado em novembro, o que achamos que está relacionado às datas comemorativas como a Black Friday e a antecipação de compras de fim de ano.
A queda na taxa de desemprego foi acompanhada por um aumento de 1,1% na geração de empregos com carteira de trabalho, o maior crescimento desde o trimestre encerrado em maio de 2014. Foram 378 mil pessoas a mais com carteira, totalizando 33,4 milhões de trabalhadores nessa categoria. No confronto com o trimestre de setembro a novembro de 2018, houve expansão de 1,6%, acréscimo de 516 mil pessoas.
A melhoria da carteira, no entanto, tem sido acompanhada pelo crescimento nos indicadores de informalidade. Por exemplo, foi registrado no trimestre crescimento de 1,2% dos trabalhadores por conta própria, ou seja, mais 303 mil pessoas se juntando ao contingente de 24,6 milhões de pessoas nessa posição. Com isso, a população ocupada informal atingiu 38,8 milhões de pessoas.
Esse movimento da carteira é positivo, mas não é suficiente para uma mudança na estrutura do mercado de trabalho. A despeito dessa reação, durante todo o ano houve crescimento nas categorias relacionadas à informalidade, como conta própria e empregado sem carteira, concluiu Adriana Beringue. A gente sabe também a dificuldade que tem o empregador brasileiro de dar um emprego para uma pessoa pelo custo que isso traz para ser empregador, né, Miguel? E ainda temos aí 12 milhões, até mais, de pessoas desempregadas, até mesmo por conta disso. Tem gente que tem uma empresa que precisaria contratar mais pessoas, mas não tem fôlego, né, financeiro para poder estar arcando, né, com os custos, as taxas, impostos.
Fora a insegurança jurídica, né?
É, Nascimento.
Poderia melhorar mais, né?
Sim, sem dúvida. Eu vejo assim, o Brasil precisa quebrar, né? Quebrar essa camisa de força, que é a CLT. É uma camisa de força, né? Eu vejo assim, o maior causador do desemprego chama-se isso daí, tá? Mas existe um conjunto, né, de ações que o governo está fazendo para que não tenhamos um voo de galinha, né, como jargão aí do mercado. Voo de galinha é aquele crescimento que não se sustenta por muito tempo, chama voo de galinha, porque galinha não tem autonomia para voar.
É curto.
Ela voa em um espaço pequenininho, né, voo pequeno, entendeu? Eu vejo que não tem, veja bem, o governo ele não fez nenhuma manobra como foi feita em governos anteriores, entendeu? De congelamento de preço, de aumento de juros, enfim, para controlar isso ou aquilo, redução da energia elétrica, como foi feito pela Dilma, por exemplo, forçado, enfim. Aquele monte de baboseira que era feito, né?
Mudar as dinâmicas das pesquisas para falar, né, Miguel? Com a questão do Bolsa Família lá para falar aqui.
Mentiras, né? Para esconder a verdade.
Diminuir o número de desempregados, mentir, aí coloca, né? Lá, né?
Você vê que está sendo feito um conjunto de medidas que não tem como dar errado. É porque a mídia não ajuda para que dê mais certo ainda. É porque o Congresso não ajuda para que dê mais certo ainda. Entendeu? Para não falar de outros poderes. Tá? Para não falar de outros poderes. Mas olha, menor taxa de juros. Menor taxa de juros. 4,5% ao ano. O dólar sob controle. O dólar tem que flutuar mesmo. E o Banco Central tem dinheiro, tem reserva para poder controlar isso daí se ele quiser, entendeu? Mas não tem nem usado praticamente desse artifício aí, mas poderia usar, se quisesse. A inflação sob controle, baixa, reformas em andamento, só não anda mais rápido porque o Congresso
amarra.
Não deixa, entendeu? O Congresso não quer a reeleição do Bolsonaro, deixar bem claro para quem estiver nos ouvindo, né? Infelizmente, porque eles não trabalham em prol do Brasil e sim em benefício próprio. Isso está claro, mais do que claro. Com tudo isso, traz uma maior segurança jurídica, né? uma maior previsibilidade e, com isso, o encorajamento do investidor, que começa, Nascimento, a ter coragem de tirar os projetos da gaveta. Entendeu? E com uma maior também desburocratização, com implementação de algumas reformas, enfim, né? O lançamento da carteira verde e amarela, enfim, para poder incentivar realmente o empreendedor, seja em qual ramo for, não importa, a empregar. Então tem que reduzir a burocracia mesmo, entendeu? A gente vê países desenvolvidos aí, exemplo do próprios Estados Unidos, por exemplo, que não tem carteira de trabalho, entendeu? Não tem contrato de trabalho formal como tem aqui, entendeu? Aqui não, aqui é essa camisa de força aí que na verdade engessa tudo e assusta o empreendedor. Essa é a realidade. Mas eu vejo assim, tá melhorando, vai melhorar ainda mais, né? Vai melhorar ainda mais. Porque tudo, Nascimento, é uma questão da gente acreditar, né? Porque o mercado, muitas vezes, Nascimento, vive mais de boato do que de fato. Uhum. O mercado.
Especulações.
É, uai. É. É. Vive mais de boato do que de fato. Pode ver. Ele já precifica, qualquer situação, ele já precifica. Surgiu alguma coisa, a mídia lançou alguma coisa, pronto. O mercado já precificou aquilo ali. Já assimilou aquilo. Uhum. Entendeu? Então, quer dizer, às vezes nem acaba nem acontecendo. Pode ver. Mas é assim mesmo que funciona. O mercado, ele é nevrálgico, né? Ele é realmente dessa forma. É um termômetro do que está acontecendo. E a gente vê que o mercado, veja bem, esqueci de um dos principais pontos aqui, a Bolsa de Valores. Uhum. Com quase 117 mil pontos. Saiu de 40 mil há 4 anos atrás, 2014, 2015, 5 anos atrás, aí ó. Entendeu? Estamos com 117, quase, chegou, acho que bater 117 mil pontos. Entendeu? Recorde histórico. Quer dizer, então, tá indo bem. Redução do desemprego, propriamente dita, que a matéria traz sobre essa, né, fala sobre isso. Agora, veja bem, a mídia não quer nada, porque a mídia não quer o governo Bolsonaro. A mídia quer um Doriana da vida, entendeu? É isso que ela quer.
E até para dar essas notícias, a gente vê que tem uns jornalistas que ficam se retorcendo assim, aí dá até a notícia meio assim, negativa, assim, né?
A contragosto.
Aí fala assim, né? Nossa, aumentou o desemprego, diminuiu a taxa de desemprego. Eles falam, não, o governo propôs através de algumas medidas e assim está aumentando o nível de emprego informal. Sem carteira assinada, e isso traz insegurança para os devidos trabalhadores. É assim que eles noticiam. Então, o que importa não é a melhoria, né? Quanto pior, melhor.
Muito bem. Daqui a pouquinho a gente volta, vamos para o primeiro intervalo. A gente vai falar sobre a lei anticrime, o que foi sancionado e o que foi vetado por Bolsonaro. É já, depois do intervalo.